Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
O que você tá fazendo com esse trezão tão carregado, preparado pra sacar e atirar?
Voltamos com o nosso bate-papo aqui com o cantor e compositor mineiro Zé Geraldo. Zé, você tem uma trajetória, tem lances muito interessantes ao longo da sua vida. Você nasceu na cidade de Rodeiro, em Minas Gerais, e tinha um sonho de ser jogador de futebol na infância. Era isso.
Ó, quando eu vim para São Paulo com 17 para 18 anos, meu sonho era esse, né? Mas eu só tinha o sonho, porque eu jogava, sabia jogar, mas eu era indisciplinado, já fumava, bebia, tudo que um atleta não deve fazer, mas... aí quando eu tinha a disposição de me dedicar ao futebol pelos meus 21, 22 anos, eu fui passear em Minas. Quando eu tava voltando, o ônibus que eu viajava bateu num caminhão na rodovia Rio Bahia, morreram algumas pessoas e eu fiquei todo quebrado lá no hospital, em uma cidade chamada Carangola, e fiquei em tratamento lá entre Governador Valadares e o hospital. Eu fiquei mais ou menos uns 10, 11 meses em tratamento. Aí um amigo que era músico lá em Valadares levou um violão velho e deixou comigo. Ele sabia que eu escrevia desde garoto, e aí começou a minha história na música. Quando eu saí do hospital, eu já sabia tocar um pouco, fui para Santos fazer fisioterapia e tinha parentes lá. E aí conheci uma banda chamada Blow Up. O Blow Up foi quem me mostrou Jimi Hendrix com 22, 23 anos. E aí a música entrou em mim, né? E o futebol foi para água abaixo e eu... Depois comecei a cantar em baile, aí pronto.
E foi em Santos também que surgiu a música Senhorita?
Eu fiz a música lá em Santos.
Uma das dos seus grandes sucessos foi em Santos que surgiu.
Foi, eu estava lá me tratando, foi quando eu fiz a música lá com 23 anos.
E você... E aí que começou então toda a sua história?
Não, aí eu fui cantar em baile para aprender. Nesse período aí eu morei com o Tim Maia, antes dele fazer sucesso. E o Tim vivia falando comigo: ZG, vai cantar nos bailes para você aprender um pouco. E eu fui, né? Eu fui, cantei 8 anos em baile. Claro, minha música desenvolveu, eu juntei com aquela música simples que eu trouxe do interior de Minas, eu juntei o rock, o blues, que eu cantei muitos anos nos bailes. E aí deu esse tipo de música que eu faço, que é uma mistura de tudo isso aí, né?
Nesse tempo você se formou em administração, trabalhou na área, depois abandonou...
Trabalhei, eu era músico fim de semana, eu trabalhei num grupo financeiro, eu era assessor de recursos humanos, era gerente de RH de um grupo forte, e fim de semana eu era músico. Até que meus amigos começaram a me incentivar a participar de festivais, e num desses festivais, em 1978... O produtor da CBS, Romeu Giosa, me descobriu no festival, num dos festivais que eu ganhei. O Romeu Giosa era jurado, e esse festival era presidido pelo Zuza Homem de Melo. Em 1978, lá na Ericsson, a empresa lá na Marginal. Aí o Romeu Giosa me descobriu lá e me lançou em 79, fez 40 anos agora.
E tem outras passagens fantásticas também na sua vida, né? Você, em 1980, participou do festival MPB Shell com a música Rio Doce, que não ganhou, mas recebeu um elogio do Luiz Gonzaga.
Falou que era... E depois, em 81, com Milho aos Pombos, foi outra música que eu participei de festival também, né? Teve um período que eu participei muito de festivais, né? Foi a oportunidade que eu tive, assim, de... também de abrir caminho, porque eu estava acostumado a cantar nos bailes, só cover. Aí quando você vai começar a cantar as suas coisas, ninguém conhece, né? Até você se impor, conquistar, né? Então, foi um período assim de aprendizado muito importante.
E essa música Rio Doce, que é belíssima, que foi elogiada pelo Luiz Gonzaga, depois se tornou o hino da cidade de Governador Valadares.
O pessoal lá, na realidade, ela acabou não sendo o hino oficial, mas... oficioso, né? Assim dizer. Eu fui criado às margens do Rio Doce. Foi, eu sempre falo nos shows, foi o primeiro rio que eu pisei o pé, ainda menino.
E é uma letra belíssima, Zé. Você fala: deposito em suas águas meu grande segredo, parto para cruzar fronteiras, engrossar fileiras, compor meu enredo. Mais para frente, leva essa morena no seu leito manso, faz o seu remanso se vestir de azul, que eu tô levando a minha mocidade para as velhas cidades e praias do sul. É belíssima essa música.
Coisas de rapaz, né? Coisas de jovem.
E, só que tem mais. Os seus amigos lá da sua cidade natal, de Rodeiro, fizeram uma estátua,
tem uma estátua
de
lá.
Bronze e colocaram lá no entrada, trevo, na entrada da cidade.
Na entrada da cidade, foi 2001. 20 de janeiro de 2001 inauguraram a minha estátua lá. Eu, no início, eu fiquei meio cabreiro assim, mas agora não, agora eu acostumei, né? Claro, você ser homenageado enquanto você está vivo, né? Então, eu, graças a Deus, lá na minha cidade, eu consigo. Dizem que santo de casa não faz milagre, mas eu consegui quebrar essa regra aí. Lá na minha cidade, graças a Deus, eu faço sucesso.
Agora, Zé, como você já mencionou, você abandonou as grandes gravadoras e se tornou um artista independente, né? Isso valeu a pena? Você achou que foi melhor? Acha que se tornou, que tem o seu trabalho reconhecido, mesmo sendo um artista independente?
Olha, eu estou lançando o 17º. No 6º disco, eu já me tornei independente, porque começaram a querer mexer nos meus versos.
Ah, é?
A minha música, eu não sou um compositor que fica fazendo música, mandando para os outros. Tem a opção de amigos que faz isso, eu admiro. Eu escrevo minhas músicas para contar um pouco das minhas histórias, minhas coisas. Então, começaram a querer mexer nas minhas letras. Então, eu me tornei independente no 6º disco. Eu comprava um carro usado, dois. Na época de gravar, eu vendia e bancava a gravação. Sabe, me custou muito caro isso. Foi doloroso em determinados momentos. Mas valeu a pena, porque até você, a autossuficiência que eu tenho hoje, me mostra que valeu a pena essa minha teimosia. E graças a Deus, eu, ao longo dos anos aí, fui juntando aí uma galera que me acompanha, que superlota quase todos os lugares onde eu vou. Então, valeu a pena sim, valeu a pena. Teve período que eu comecei a questionar, teve período assim de angústia, mas agora eu olho para trás e fico orgulhoso com a minha trajetória. Valeu a pena, sim.
E você mostrou que é possível, né?
É possível, é possível. Eu sou teimoso. Depois também, quando teve um fato curioso em 84, quando eu estava questionando se valia a pena eu continuar, porque as gravadoras começaram a investir nas rádios, pagar as emissoras para tocar, e eu fui ficando de lado. E eu comecei a questionar se valia a pena passar por tudo aquilo que eu estava passando. Aí teve um show no Sesc Pompeia, em 84, 85, se não me engano. E quando eu cheguei no Sesc Pompeia na sexta-feira para passar o som, a fila dava volta na quadra lá do Sesc. Eu perguntei para o segurança, o que é isso aí? Ele falou, isso aí é o pessoal que veio te ver. E foi um período muito difícil, eu estava enfrentando a crise dos meus 40 anos, bebia muito. Fumava dois maços de cigarro por dia, era um cara triste, eu era um cara, tinha sucesso, mas eu era um cara amargurado. E quando eu vi aquilo, foi um divisor de água. E teve um fator importantíssimo nesse show do Sesc Pompeia em 84, 85. Foi a primeira vez que eu vi que a metade do público, a metade da plateia era composta de fãs do Raul Seixas.
Ah, é?
Aí eu botei a mão pro céu, falei, pô, esses caras. Se eu não trair esses caras não vão me trair. E aí eu corrigi algumas coisas, parei de fumar com 40 anos, fiquei sem beber 8 anos. Eu salvei a minha história, salvei a minha música, salvei minha família, meus amigos. E graças a Deus consegui atravessar esse deserto e chegar inteiro aqui, feliz, orgulhoso da minha história. Mas esse período aí foi difícil. Mas esse show aí do Sesc Pompeia foi marcante na minha história, foi um divisor de águas.
E você imaginava chegar aos 75 anos cantando e compondo?
Não, que isso. Que isso, nunca imaginei. E todo mundo fica falando, pô, mas você não está na hora de parar? Eu tenho ainda inspiração para criar. Eu tenho uma agenda de trabalho, graças a Deus, relativamente boa. A maioria dos lugares que eu vou está super lotado de pessoas cantando minhas músicas. Eu apareço pouquíssimo na televisão. Eu não vou usufruir disso, isso é o meu alimento. Enquanto eu tiver esses malucos aí me ouvindo e vontade de criar, disposição para ir para a estrada trabalhar, não tenho por que não seguir meu caminho, né? eu ainda tenho coisas para fazer dentro da música brasileira, se Deus quiser.
Claro, e nós é que nos beneficiamos com a sua carreira e com a sua vitalidade. É, exemplo disso é esse CD Rei Zé, de Zé Geraldo, que ele acabou de lançar, 11 músicas belíssimas nesse CD. Um CD da mais alta qualidade artística que nós recomendamos fortemente. Zé, nós, dois ouvintes mandaram mensagem aqui para nós. O Matias, de Jundiaí, ele fala que Rodeiro, em Minas Gerais, está muito feliz com esse filho. Se referindo a você, evidentemente, né? E nós também, diz ele. Forte abraço para o Zé Geraldo.
Obrigado, um grande abraço aí, bicho. Obrigado aí.
E também o Jair de Poções, na Bahia, também nosso ouvinte assíduo, ele fala assim: o nosso Zé Geraldo sempre atento às questões socioambientais, talentosíssimo e independente também culturalmente. Aí ele pergunta, Zé, como você avalia a atual situação cultural do Brasil, além das demais questões de ordem política e administrativa? Ele ainda fala, Zé Geraldo é muito verdadeiro nas suas proposições. Matias de Jundiaí e Jair de Poções, muito obrigado pela mensagem, viu?
Olha, a área cultural está passando por uma turbulência, porque nossos governantes elegeram a área cultural assim como inimiga da nação, né? Então nós estamos passando por um período, mas esses governantes vão passar e a nossa cultura vai seguir o seu rumo, o seu crescimento. Isso aí é, né, isso é questão de tempo. Então a arte sempre foi resistente, não vai ser aí um período assim de, né, difícil que vai matar a arte brasileira. A arte brasileira é muito rica e nós vamos atravessar esse deserto também.
Uhum, perfeito. Vamos ouvir mais uma faixa, então, do Rei Zé, o novo disco do Zé Geraldo. O que é que vamos ouvir agora?
Vamos ouvir a faixa título?
Não. É a faixa título. Rei Zé. Rei, como eu já disse, H-E-Y, né? Porque é uma versão do Zé Geraldo da música Hey Joy, escrita por Bill Roberts e cantada por Jimi Hendrix.
O que você tá fazendo com esse trezão tão carregado, preparado pra sacar e atirar? Ei, Zé, eu sei, é grande a dor de perder o seu amor para um ex-amigo, Zé. Você é jovem, outros amores hão de vir. Larga essa besteira de entrar pro crime, Zé. Não, não entra nessa não. Ei, Zé, se a maioridade penal for reduzida, você vai estragar sua vida na prisão. A gente sabe bem, cadeia não recupera ninguém. Não, 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 fazendo com esse trezão tão carregado, preparado pra sacar e atirar. grande a dor de perder o seu amor para um ex-amigo, Zé. Você é jovem, outros amores hão de vir. Paga essa besteira de entrar pro crime, Zé. Não, não entra nessa, não. Se a maioridade penal for reduzida, você vai estragar sua vida na prisão. A gente sabe bem, cadeia não recupera ninguém. Não.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.